Boa tarde. Pessoal da Baster.com. Estamos aqui com o Sextou com o Mili. Não, na próxima semana vai ter acho que os em Minas, mas resultados vão ser só na próxima semana ainda, né? Então, semana que vem eu penso em alguma coisa mais diferente, mas como eu fiz um call com a Armac ontem. Então dá para a gente ter uma falar um pouco sobre a Armac, né? Claro que a gente não recomenda nada para ninguém, somente conteúdo, né? Ficou pior. Assim fica melhor. O mindset deles é aquilo que eu falei, bem parecido com o que eu falei no último Sextou com o Mili. Claro que é o que eles pensam, né? No futuro pode acontecer várias variáveis aí que muda tudo isso. Não é uma garantia, né? Mas é o pensamento deles, né? Então, o pensamento deles foi realmente isso, que eles diminuíram o crescimento baseado ali no operacional deles. Não, eles não têm problema de demanda, não têm problema de comprar máquina, estrutura de capital está adequada. Eles colocaram o pé no freio justamente para... Para não continuar crescendo na base de diminuição do retorno, né? Porque eles teriam que terceirizar, principalmente gestão, né? Então, e como a empresa cresceu demais, né? Cresceu aí 200%, vários anos seguidos, então eles também tiveram que melhorar os processos, tal. Então, eles deram uma parada técnica ali para. Não foi nem parado, que eles cresceram 40%. Diminuíram, né? Esse ano aqui eles esperam ter um crescimento, alguma coisa parecida com o ano passado, né? Que é ótimo, eles conseguiram atingir. Com o mesmo pensamento assim de crescer o operacional para depois para sustentar esse crescimento aí vários anos seguidos, né? Eles não falaram quanto vão crescer, obviamente, mas pelo que a gente pega da conversa, deve ser mesmo, acho que o target deve ser isso, um pouco menos, sei lá, né? Mas com certeza não deve ser maior que isso. No primeiro trimestre, eles viram que o LCI, LCA e etc. Vai ter uma diminuição. Todo mundo viu ali nas páginas financeiras que a regulamentação ficou diferente, vai ter uma diminuição muito grande sobre isso, né? Nada disso afeta a estrutura capital da Armac. Ela não usa LCI, não usa LCA. Mas afeta as debêntures, né? O cara não vai fazer LCI, se LCA vai fazer debêntures. Então eles se anteciparam e foram para o mercado meio assim que não precisava, entendeu? Mas eles foram para captar tipo 100 milhões, né? Mas como a demanda foi muito forte, a taxa de juros muito baixa, eles pegaram 700. Então isso daí, em algum momento, vai ser transformado em CAPEX, obviamente. Então, se eles não tivessem um plano de crescimento, obviamente eles não iam pegar esse dinheiro. Pode para MA? Pode. Mas o MA para deles não é tão óbvio, né? É, a gente pega os últimos dois MAs que eles fizeram, né? Na BAL e na outra, né? A BAL foi elevadores, né? Que eles não tinham essa vertical, então eles compraram para começar uma vertical com relevância. Mesmo caso da outra, que agora não estou lembrando o nome. Também não faziam aquela vertical, começaram a fazer uma vertical. Então, a mandset deles, basicamente, vai ser assim. Né? Alguma vertical nova que eles queriam entrar. Qual que é outra coisa bem óbvia? Por exemplo, tem uma empresa que tem uma grande mineradora, uma siderúrgica ou uma grande empresa de construção de clientes. Né? Então, teoricamente, eles poderiam comprar a carteira de clientes. Elas compravam a concorrente para adquirir a carteira de clientes deles. Mas isso eles não vão fazer. Né? Assim, não que seja impossível, mas não vão fazer. Porque eles acham, e na minha opinião, eles têm uma certa razão, que eles conseguem essa carteira de clientes na próxima tomada de preço. Né? Porque eles têm um preço menor, né? Uma logística melhor. Porque o negócio da Armac é dividido em duas partes. Né? O Asset-Light, Asset-Sharing, na verdade, né? As duas são Asset-Light, que era 30%, agora está em 20%. Né? Foi até isso daí que causou a queda da margem EBITDA. Porque eles tinham muito cliente para o longo prazo e não tinha máquinas. Né? Não que eles não podiam comprar, eles podiam, mas não tinha operacional para as novas máquinas. Então, agora está 20-80. Né? E tem 80% de contratos longos. Né? E os 20% é preço. Né? Como a pessoa vai precisar de por pouco tempo, então eles vão fazer lá a tomada de preço, né? O bid, e pega o mais barato. Né? Agora os 80% não. Os 80% o preço é uma pequena parte do negócio. Né? Que você pega uma empresa muito grande. Né? Vamos pegar uma de exemplo aí, né? A Vale, por exemplo. Não estou nem falando que eles têm a Vale de negócio ou não, só como exemplo. A Vale, ela não pode ficar com a máquina parada, com a estrutura parada. Então, ela vai levar muito mais em consideração a qualidade das máquinas, a qualidade da parte técnica, da gente de campo, da pessoa que faz toda a gestão lá dentro do site dela, né? E tudo isso agrega muito valor. E leva backlog. Toda empresa que tem backlog, ela fica mais estável. Né? Ele já tem uma receita futura. Né? Claro que no caso da Armac, quando chove, a receita diminui. Né? Porque também leva em consideração as horas trabalhadas. Mas a receita cheia, a receita que é a marca, que a máquina fica lá, por exemplo, essa já tem certo. Né? Então, gente. Então, eles aumentaram em 7% mais ou menos as máquinas no ano, bem baixo, né? Porque eles estavam aumentando muitas vezes, eles chegaram a aumentar mais de 100% no trimestre, né? Mas então é mais ou menos isso que a gente pode esperar, né? Esse ano aqui, a não ser que tenha um MA, né? Mas a receita aumentou 40%, o lucro 24% por causa da taxa de juros, mas o EBITDA subiu 40% também. E a alavancagem caiu, 0,4. Né? Outra coisa que eles fizeram, eles diminuíram o CAPEX. Né? Eles estão muito conservadores, né? Porque eles viram assim, que taxa de juros alta, alguns problemas ali de previsão da economia e tal, eles falaram, vamos diminuir. Né? Não vamos com tudo. Então eles diminuíram por duas coisas. Primeiro, o principal foi a parte operacional, mas também eles queriam reduzir um pouco a. E E é bem baixo, 2%, perto dos pares, né? Baixo não é, mas assim, perto dos pares é baixo. Falta ainda, já passou. É, produtividade está aumentando, né? 60%. Então, isso é um indicador muito importante. A máquina fica em uso. Os investimentos estão caindo. Vão, na época que eles acharem que deve acelerar, eles vão acelerar. Como eu falei, eles não têm problema de clientela, nem de estrutura capital e nem de compra de máquinas. Uma coisa que eles mesmo decidiram não fazer. Aqui é interessante, no fluxo de caixa. Você pega no trimestre, né? 86 milhões de fluxo de caixa, né? Operacional. Se a gente for no CAPEX, né? né? Então eles não atingiram o break-even ainda, mas não tá tão, mas está bem mais perto do que há 2 anos atrás, o crescimento está bem maior, tal. Então aqui é claro que são dois fatores, né, opostos, né? O CAPEX diminuindo, a geração de caixa aumentando, mas se atingir um break-even, a empresa fica bem muito mais resiliente, né? E um dos fatores para atingir o break-even é justamente o backlog. E diz ainda, como a gente viu, estava em 2,4, caiu para 2 vezes. A dívida está bem tranquila, né? Tem mais 700 milhões para colocar aqui, né, que eles pegaram no primeiro trimestre, que vai aparecer no próximo balanço. E também assim, ó, tá? Não que eles não possam fazer algum tipo de tesouraria, né? Mas não, eu não senti que eles pegaram para fazer tesouraria, não, sabe? Ficar com essa debênture nova, que parece que é 1,5%, né? CDI mais 1,5%, por exemplo, recomprar esse daqui, IPCA mais 7, né? Não senti isso, né? Que vão fazer isso. Pode ser que façam, mas eu não senti que esse é o target, não. O grande motivo para parar, dar uma freada no crescimento, é esse aqui, um ROIC de 29. A gente sabe que a indústria trabalha com ROIC de 10, por aí. Então é 3 vezes mais ou menos o ROIC. Se eles fossem colocar o pé no acelerador com esse operacional que eles têm hoje, esse ROIC aqui ia despencar, né? Possivelmente ia ficar lá. Não digo perto da indústria, porque eles teriam uma parte aqui, desse daqui, mas ia cair aí para uns 20, por aí. Acho que é isso. De novo, a gente não faz nenhuma indicação aqui, só uma análise da conversa que eu tive ontem com a empresa. Então, outra coisa, eu provoquei eles a fazer a live, né? Eles nunca fizeram. Eles são muito conservador, né? Mas eles deram uma balançada. Então eu falei para eles que eu ia pedir para vocês mandar e-mail lá para eles ver a aderência que a Baster tem em relação à empresa. Então, para vocês mandar e-mail, a empresa é mais assim, ela tem um RI mais envergonhadinho, assim, digamos assim, né? Que não fala muito com o investidor, pessoa física. Fala se for provocado, mas, né? Então, vocês entram aqui, serviços aos investidores, falem para rir. Eu já avisei eles que vai ter alguns e-mails, né? Então, vocês podem mandar e-mail para riarmac.com.br. Tá? Ou funciona bem? Vocês mandam aqui diretamente pelo RI, né? Aqui. Né? Tem os dois jeitos, né? Ou vocês entram no e-mail próprio de vocês e mandam riarmac.com.br, ou faz aqui, coloca a mensagem aqui, manda. Bom dia, Juliano. Volta. Coleta. O Razeira está falando. Bom dia, Mili. Pode falar sobre as perspectivas do lançamento da Zetec para esse ano? A gente acabou de fazer um Basta Webcast com eles. Né? Não sei se você teve a oportunidade de ver. O grande segredo da Zetec e a gente passou bastante por isso no Basta Webcast que a gente fez. Deixa eu ver se na apresentação tem, fica mais fácil. Se a gente entra no balanço. Mas deve. Ah, tem sim, porque eu fiz. Essa quantidade de entrega que eles têm, né? Ó. Eles entregaram no ano 1,8 bi, né? Que isso vai trazer uma geração de caixa muito forte para a empresa, né? Então, ela replica no Land Bank. Tudo é uma questão de economia. Se sentir confortável com a economia ou não. Então, não dá para cravar que eles vão fazer. Condição para fazer, eles têm, né? 1,8 bi, vai ter mais 764 bi, e ano que vem 2,3. Então, 3 bilhões de entrega para 2025, até ano que vem, sei lá, 18 meses, 20 meses, alguma coisa assim. Né? Então, é uma grande geração de caixa, né? Baseado também, né? Deu o bem isso aqui, né? Um land bank de 9 bilhões, né? Então, uma geração de caixa que pode dar um tomo nesse land bank, mas principalmente é o seguinte, ó. Esses 3 bi aqui é um terreno que eles podem ou não comprar, né? E vai ter que decidir esse mês ou no próximo, tem que pagar, né? 200 e poucos milhões. Até uma parte dessa geração de caixa você pode comprar esse terreno aqui. Esse terreno aqui é um extra, acho que na Marginal Pinheiro, se eu não me engano, né? E eles vão fazer aqueles classe média alta, né? Um pouco abaixo da classe média alta. Depois que eles fizeram no Green, teve um sucesso muito grande. Não vai ser 3 bilhões de uma vez, vai ser faseado, tipo, sai 400, depois sai mais 400, né? Então, essa é a perspectiva, né? Eles vão ter uma geração de caixa, vão fazer o tombamento no Land Bank, obviamente, depende da economia. Porque a economia em si, né, a inflação vai ser mais demorada para cair. Não aqui no Brasil especificamente, né, vai depender muito de se a gasolina vai subir muito ou não. Né, mas lá fora, né, o combustível está subindo, a gasolina está subindo demais. Né, saiu de 78, hoje está batendo 92, né? Dois motivos principais, né? Israel ele bombardeou aquele prédio ali perto da embaixada dele em Damasco, né? Então a chance do Irã responder isso daí é absurdamente alta. É só não respondeu ainda porque Está todo mundo sabendo o que vai fazer, então está todo mundo de olho, né? Está todo mundo em alerta máximo naquela região, Estados Unidos, Israel e tal. Então, respondendo, dependendo da resposta, pode escalar mais ainda, né? Tensão no Golfo Oriente Médio, todo mundo sabe. Fora disso, a Ucrânia está conseguindo fazer ataques a refinarias. Hoje mesmo ela fez mais uma, né? A gente não sabe se foi de sucesso ou não, o tamanho da coisa ou não. A ponto da Rússia, saiu notícia uns 15 dias atrás, é que a Rússia possivelmente ia ter que importar gasolina do Cazaquistão. Então, em tudo isso, reflete o preço do petróleo, né? Tá 92, né? Não precisa nem ser, né? Só vocês entrarem e ver. Isso vai causar inflação nos Estados Unidos, principalmente, mas demoradinha para mais chatinha para cair, né? Então isso faz com que a taxa de juros lá não demore para cair. Isso tem dois efeitos assim, muito fácil de vocês entenderem, né? Tá de juros alta lá, a renda fixa fica atraente, né? Entra menos dinheiro aqui no mercado, né? O investidor tira dinheiro do ativo de risco e põe lá na coisa. O outro fator é o seguinte: a taxa de juros brasileira, mesmo que caia, a taxa de juros, né? O juros pago não cai tanto, né? Daí começa aquele IPCA mais 6, vai para 6,5, 7, né? Por quê? Porque se não fizer isso, a turma não põe dinheiro aqui, né? E o governo precisa do dinheiro, né? A dívida pública, né? Então, não pode estreitar assim, a taxa de juros americana fica em 5, o brasileiro fica em 7, né? Então, mesmo que fique de 5 para 7, que tenha a condição de cair para 7 a brasileira, a taxa de juros mesmo não cai, não cai, né? A efetiva, né? Então, tem esses dois pontos que vai atrapalhando principalmente as construtoras, em pré-tecnologia, as pimentinhas principalmente, daí mexe com commodities, alguma sobe, outra cai, por aí vai, né? Por isso que a gente, que é investidor longo prazo, a gente aproveita essa situação, né? A gente vê onde está batendo e segue o Buster System, não precisa ser gênio, né? Para o investidor de curto prazo, tá, vai ser desafios atrás de desafios, né? Isso não é com a gente. Eles lançaram aqui, parece que já lançaram alguma coisa boa aqui, né? É 90 milhões, deu 200 e pouco. Com os próximos lançamentos, aqui já dá 500, já, né? 232, 140, 200, 400, 600, né? 600 milhões já no pipeline que a gente sabe. A Armac tem a intenção de formar profissionais na área de mecânica e manutenção. A Armac, ela é uma empresa de mecânicos e manutenção que aluga a máquina, né? Esse é o tanto que o apelido dela é Graxinha. Graxa na cadeira. Então eles oferecem tudo, né? O cliente pode ou não querer, né? Motorista, manutenção, logística, serviço de campo, gestão, tem tudo lá incluído. Por isso que é difícil crescer, tem que formar tudo isso. Parceria com a Adolfo Lindenberg, você está falando aqui. Não. Acho que um pedaço da sua pergunta cortou. Deixa eu ver no celular aqui. Deixa eu carregar o celular. Eu não sei porque às vezes corta aqui a pergunta.
É, cortou, já vi, cortou. É, volta falando da BQS Casetec, obrigado. Lançamentos. Aqui, ó. Só tem algumas dificuldades com a parceria com a Adolfo Lindenberg, sabia que era essa. Qual o racional que embarcou essa decisão? Como a empresa avalia a geração de valor dos produtos lançados dessa parceria? Adolfo Lindenberg, eu não sou especialista, né? Eu nunca estudei Adolfo Lindenberg. Mas o feedback que a gente tem é que eles têm um processo de venda, uma clientela, né? Um processo muito espetacular. É, o quanto espetacular, eu não sei, que eu não tenho esse entendimento. Né? Então, o mindset é esse. E a Getec, ela tem uma opção de compra de metade da Adolfo Lindenberg para o próximo ano ou daqui 2 anos. Então, esse é o mindset, eles estão testando para ver como fica. Se eles gostarem, tudo certo, eles podem comprar metade do Lufthansa. Se eu não me engano, é metade. Então, se eu conheço a Zetec, outras parcerias, né? A não ser que é uma coisa muito absurdamente boa para eles não vão fazer. Enquanto eles não terminarem essa daí, comprar, se tiver que comprar metade da Adolfo Lindenberg, né? Não acredito que eles farão. O Juliano está falando, tirando a reserva de emergência, o que você acha importante na renda fixa? É, eu acho a segurança mais importante, né? É, eu tenho um amigo meu que era milionário, mas é milionário de milionário mesmo, né? Não é pouca coisa. Daí ele foi fazer um empreendimento, ele pegou o dinheiro dele e colocou num desses banquinhos para ele receber 1% a mais no ano. E o banco quebrou e ele está passando uma dificuldade muito grande, né? Então a segurança é o principal, óbvio, né? Depois você vê se você quiser. É, daí entra a liquidez, né? Se você precisa do dinheiro para curto prazo, médio prazo, longo prazo, você coloca onde precisa, né? É, a criptomoeda, né? Eu nunca fui confortável para criptomoeda, né? Porque tem que ter pendrive, senha forte, né? Nunca, né? E eu acho que criptomoeda, né? É a mesma coisa. Ou você compra Bitcoin e tal, no máximo um Ethereum e como reserva de valor, né? Se for no Nas pequenas, você está fazendo um trade. Mas tem fundos, né, hoje em bancos, né? Tem até ETFs ali, né? Então, se quiser pôr um pouquinho ali, eu acho mais sossegado, né? Então, você. Assim, para você diversificar. Mas não funciona como renda fixa, né? Óbvio, né? Porque um dia está 70 mil, depois cai para 15, depois volta para 70, né? Então. É mais para pagar o FOMO, né? O Jagger, eu não sei, Zaf. Eu não tô falando com ele. Deve estar fazendo alguma merda que ele não tá ligando para mim. A B3 perdeu um processo do CARF de 5,3 bilhões. Isso prejudica a empresa? É, prejudica, óbvio, né? Mas normalmente, né? Eles dividem lá em 10 anos, tal, isso daí não, né? Eles fazem um financiamento. O problema da B3 é que precisa da IPO ali para pegar tração, né? E se tiver alguma concorrência, tem que ver depois que ser concorrência como vai ficar. Quem tem o Brás, eu não tenho, eu perdi meu contato com eles. Primeiro trimestre, lembrei que eu mando uma mensagem para eles. Porque é tanta empresa, às vezes eu esqueço de mandar uma mensagem. GARF é recurso administrativo. É, pode ser. Bull market depende muito. É. Já teve bull market de décadas e teve de 1 ano. O problema da Zetec 3 é ficar pagando muito IPTU de estoque pronto? Não, nesse caso não, eles venderam bastante estoque, né? Então não estão com esse problema, não.
O problema da Zetec mesmo é que eles estão mais conservador nessa época aqui, né? Eles não estão. Que a gente vê assim, construtora crescendo bastante, né? Eu não acompanho a maioria delas, então eu não sei como estão crescendo. Mas se eles tiverem, por exemplo, muito alavancado assim em por exemplo, se eles tiverem se eles cresceram, entregam, certo? E já passam a escritura, né? Aí é problema no banco. Se entrar em crise ou não entrar em crise, beleza. Se eles estiverem crescendo baseado na Minha Casa Minha Vida, na faixa 1 e 2, se eu não me engano, e tiver. E mesmo que não tiver entregue, se tiver entregue até na 3, 4, não tem problema, né? É problema do banco também. Agora, se eles fizeram um crescimento, né, baseado em bastante estoque em construção, se vier uma crise, né? E se tiver um. Agora está bem menos arriscado, porque a gente teve isso aí em 2015, 2016, justamente esse efeito. Mas ali do extrato melhorou praticamente. Tanto que na pandemia não teve problema nenhum. Né? E ocorrer muito do extrato, mesmo com a lei do extrato em vigor, né? Daí pode pegar a empresa meio de calça curta. Você tem também tesouro direto ou só ações? Eu tenho tesouro direto. Até ontem tinha uma cupom bom lá, eu tinha um dinheirinho, fui lá. Né? Eu já ia pôr na renda fixa, eu tava vendo o que é, mas tava um cupom bom ontem, 6%, se eu não me engano. Aqui eu não tô recomendando nada, só tô falando o que eu fiz. Né? Renda fixa não é comigo, tem outra pessoa aí na Baster. Né? Então, eu já falei, não tem, eu esqueci de provocar eles. Eu perdi meio contato. Bom para abril 3, petróleo 92 e dólar 5,10. Não é ruim, não. Você viu os RED que eles fizeram e tal, né? Mas normalmente o RED ele não impacta alto, né? Na troca de CEO, como aqui aconteceu na VEG, agora faz muita diferença? Não, depende. Se, normalmente, numa empresa dessa, não faz, não. Já está tudo meio pensado. Na coisa, deu uma chacoalhada, né? Na Vivara, deu uma chacoalhada. Não estou nem falando que não foi ruim, depois voltou para trás. Estou né? Falando que deu uma chacoalhada. O Cassiano está falando, não sei se foge do escopo do chat, como funcionam as taxas de condomínio dos prédios residenciais da Zetec. Os condomínios, né, eles são passados, né? Então, pelo que eu sei, né, não é uma coisa que eu me importo muito com isso, mas eles, quando eles vão entregar uma obra, eles fazem tipo assim uma festa, né? Então, naquela entrega com os condôminos, então, já passa o condomínio também, se eu não me engano, é assim. Né? A taxa dos condomínios, o que for da Zetec, ela paga. Né? Vamos supor, tem 10 apartamentos prontos para vender no prédio pronto, que já está morando gente. Ela tem que pagar o condomínio desses imóveis. Né? Então, é por isso que estoque pronto não é bom. Tem que pagar condomínio, pagar IPTU, manutenção. Tem depreciação, né? Porque a pendura vai envelhecendo, tem que fazer de novo. Não sei se você faz isso. Não, daqui já respondi.
Na Zetec deu chacoalhada após a morte do seu Ernesto.
É, nem preparou bem a sucessão dele. Né? Ele já não estava mais tão ativo, mas foi uma perda irreparável, claro. Sem dúvida, ele era a alma da Zetec. Com a Minerva, a gente vai procurar assim no primeiro trimestre para ver o resultado. Mas a Minerva é aquilo que eu falei, vai depender da fusão lá com a Marfrig. Até hoje está na mínima, né? Estava, pelo menos. Deve ser alguma coisa de commodities. Mas... pode ser taxa de juros americana mais alta. Tudo isso interfere em coisas de curto prazo. No longo prazo, o que vai fazer diferença vai ser... se der certo ou não a fusão. FCO abaixo de 15%. É, eu não sei se você está falando da Zetec, né, porque você colocou a pergunta no meio, né? Mas isso é normal, né? Eles não lançaram esse ano aqui, lançaram muito pouco. Eles lançaram 900 milhões, mas na verdade foi 600, né? Porque eles fizeram lançamento de duas torres do Hindenburg para Poeira lá, né? Que era aquele antigo EZ Infinity, né? Mas eles só estão vendendo uma, né? A outra vão começar a vender justamente agora, abril, maio, eles vão começar a vender. Né? Então, se você lança... é a mesma coisa que o ROI, né? Por exemplo. Né? O ROI está baixo, tudo bem, mas tem lá 2 bilhões de patrimônio, né? Que está impactado, porque é o Ster e o outro prédio lá comercial, mas não está no resultado. Né? Então, ele pesa no ROI. Por isso que, quando você for fazer um estudo, você tem que ajustar tudo isso. Né? Se você não ajustar, você sempre está trabalhando com números ruins. Né? É claro que não precisa ser no pelo, não precisa ser pelo em ovo. Né? Pode ser bem a olho nu, sabe? Bem tranquilo. Né? Eu sempre falo assim, depreciação se ajusta um percentual, você não precisa pegar certinho a depreciação. Você vê que a empresa tem um CAPEX alto, você ajusta um tanto a depreciação. Não precisa ser lá 600 milhões, tá entendendo? Pode ser 500, pode ser 700. Não vai mudar muita coisa para uma empresa desse tamanho. Né? Você pode fazer por percentual. Né? A dor de crescimento... ela não é difícil de você ajustar, né? Mas você tem que ajustar também, né? Você pega a Klabin, que tinha lá 6 bilhões, 7 bilhões no resultado financeiro pesando de Puma 2 que não estava pronto, você tem que tirar esses 6 bilhões aí do resultado. Da dívida você não precisa tirar, né? Mas do resultado você precisa tirar, né? Porque já pensou você pagar... você tem um comércio, você compra uma casa de aluguel, vamos ver, ficar mais fácil vocês entenderem assim. Né? Vocês compram um prédio de aluguel, né? Então, 10 apartamentos, né? Vocês têm 5 alugados. Vocês financiaram? Então, vocês pagam 100 mil reais por mês de juros, né? Mais a prestação. Daí vocês... fazem com 5 aluguéis, 20. Então, vocês falam assim, a gente está fazendo 20% sobre a dívida. Né? Só que vocês não estão fazendo 20% sobre a dívida, porque vocês alugaram 5, certo? Então, a dívida está pesando sobre um resultado que vocês não estão tendo. Vocês vão alugar os outros 5, pelo menos esse é o entendimento que vocês tinham quando compraram. Então, quando vocês alugar os outros 5, vocês vão ter 40 de retorno. Então, vocês vão conseguir 40% do custo. É claro que vocês já tinham dinheiro, né, outros negócios, porque, né, para pagar o resto. Né?
Mas especificamente daquele negócio, 40% vocês conseguem abater do custo do financiamento, certo? Então, você não pode deixar pesar no balanço, no seu estudo, um custo, uma despesa que não está tendo a receita correspondente, que você tem que acreditar também que vai vir. Você, uma, dois, está pronto já. O Zaf, ele não deu all-in, não. O Zaf, ele vai direitinho. Ele só enche muito meio saquinho aqui, mas a gente gosta dele. Mas ele investe direitinho. O Acer tá falando, essa taxa de juros permanente alta nos Estados Unidos prejudica de alguma forma o case da Gerdau? A Gerdau, né, o que está prejudicando ela é o dumping da China. A quantidade de barra de ferro, né, de produtos siderúrgicos que entra aqui a preços até mais baixos do que o... E eu não sou tão especialista em China assim, de ficar olhando essas coisas, né? Mas a gente vê notícias na internet, eu não sei se é verdade ou não, né? Cidades fantasmas construíram, não tem ninguém para morar, né? Estacionamento de carro elétrico zero, milhares lá que nunca usaram, mas fizeram porque para fomentar coisa. Então, não sei se é verdade ou não, eu não sei, né? Mas para sustentar um crescimento desse num país tão grande, não acho que seja tão absurdo que algum, né? Porque se tem a notícia, tem a foto, né? Normalmente alguma coisa de verdade deve ter, né? Então isso funciona muito na minha cabeça, né? Como o Previdência, né? O Basta bem fala isso, né? Previdência é é complicado, né? Cada vez mais a gente vai ter para entrar, para receber do que a gente pagando, né? Já está, eu não sei direito quanto está, mas deve estar perto de 40% da receita para pagar a Previdência. Daí você coloca os juros pagos pelo governo, né? Tudo isso vai fazendo com que as situações dos governos vão ficando complicadas, não só a brasileira, como o mundial inteiro, porque basicamente, o que os governos fazem, né? Desde sempre, no mundo inteiro? Eles vendem o futuro, certo? Então, o governo está lá, não só federal, não todos, obviamente, mas uma grande parte, né? Eles pegam dinheiro emprestado. Por que eles pegam dinheiro emprestado? Porque eles não querem, não podem, sei lá, a situação, não sei. Não vai entrar nessa parte. Viver com a receita que eles têm. Então, cada vez que eles vão aumentando essa dívida futura, então eles vão empurrando para o futuro para alguém pagar essa conta, né? O percentual que sobra para fazer investimento e tal vai diminuindo cada vez mais, né? E vai chegar uma hora que o futuro vai chegar, né? Agora, quando vai ser, não sei. Então, o que prejudica a Gerdau é a China. Né? Não sei quanto tempo ela vai... Eu fiz explanação justamente para... Não sei quanto tempo ela vai aguentar. Se isso for verdade, não sei quanto tempo ela vai aguentar, né? Fazer isso. Mas, com certeza, vai aguentar por um bom tempo, né? Mas tem outro lado também, que tem aqueles planos de tipo de um PAC lá dos Estados Unidos, que isso pode fomentar bastante a indústria de aço lá. E a gente tem o PAC aqui também, né? 1,5 bilhão aí, vamos ver se vai sair do papel, se vai ser bem feito ou não, né? Então tem essas duas, esses dois assim bem óbvio drivers para subir. Tem esse problema da China lá na... Agora, taxa de juros sempre atrapalha, né? Com certeza. deixa eu dar uma carregada aqui no celular, porque às vezes perde pergunta aqui. Eu não sei por que, que perde pergunta aqui. É, a Sequoia não deu certo. Foi um problema desse negócio de crescer. O que a Armac fez, né? De pôr o pé no freio numa época de crescimento, a Sequoia não fez e pegou a situação, pegou ela de jeito. Mas também foi a única de 40 empresas, 50 que a gente acompanha, que realmente deu errado. Por que que o Zaf aparece douradinho aqui? Qual é a diferença? Ele é diferente aqui? Isso aqui quer dizer que é puxa-saco do Basser quando aparece douradinho aqui? É só ele que é douradinho aqui. Bem, mais alguma coisa? Senão vamos encerrar. Ele é super Clayton. Deve ser meio puxa-saco do Basser também. Pro meu douradinho. Eu não sou douradinho. Deixa eu ver o que eu sou aqui. Ó, o meu é branquinho. Eu não é nada. Sou nada. Bem, acabou as perguntas, então vamos deixar para semana que vem.